começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Se liga na missão.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Centenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa do Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 4, mês 12, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, para minha alegria, volta dele, o papai do Sávio, o Sávio Espíndola. Vou trocar tudo, o Sávio Espíndola, grande tricolor, já vi fotinho com camisa do Fluminense e tudo. Valeu, Rafinha, seja bem-vindo, Rafael Espíndola, de volta para alegria ao nosso convívio, agora com o Sávio iluminando o caminho de todos nós. Bacana, gostou dessa, garota? É isso aí, vamos em frente. A produção do Luiz Cabeça Ferreira, aliás, todo mundo sendo papai, daqui a pouco tem que ser você também, te cobro no ar daqui a pouco. Vou falar com ela, é. E o Brandão deita e rola, quem diria, que final de carreira, hein? O Brandão deitando em você. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
É impossível ser feliz sozinho.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 11 minutinhos, mais 40 segundos, abertura do nosso querido programa No Mundo da Bola, pela Rede Nacional de Rádio, pela ebc.com.br. Hoje tem Flusão, eu estarei daqui a pouquinho no Maracanã para narrar Fluminense, de graça, se vergonha, para narrar Fluminense, você está me atrapalhando, narrar Fluminense Fortaleza. Eu estarei ao lado de Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo no plantão. Bruno Mendes. É, rapaziada, Fluminense chegando aqui no programa No Mundo da Bola com ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O risco do rebaixamento já acabou para o Fluminense, mas o drama financeiro continua. Os jogadores decidiram não concentrar para o jogo nesta quarta-feira contra o Fortaleza. O protesto do elenco é contra os 2 meses de salários atrasados. Dentro de campo, o tricolor Caio Henrique lembrou que o time busca uma vaga na Copa Sul-Americana.
Seria algo muito representativo para a gente, até pelo que a gente passou esse ano. Passamos a maioria do campeonato na zona de rebaixamento, né? Foram semanas delicadas, um clima tenso, né? E tá podendo entrar amanhã no Maracanã já livre do rebaixamento e podendo buscar essa vaga para a Sul-Americana, acho que é uma motivação a mais para a gente.
O jogador falou ainda sobre o péssimo retrospecto do Fluminense como mandante. No Maracanã foram 17 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.
Pecamos em bastante detalhes, até porque, até mais no primeiro semestre, na maioria dos jogos que jogamos em casa, nós dominávamos o adversário, né? E muitas partidas acabamos levando gol ali nos minutos finais. Então foram detalhes que agora foram corrigidos. Estamos a 4 ou 5 jogos, se eu não me engano, invictos, né? Sem perder, né? Isso é importante, isso mostra que o grupo está mais concentrado, que o grupo conseguiu ajustar algumas coisas.
O Fluminense não perde há 4 rodadas. E o provável time que enfrenta o Fortaleza é: no gol, Marcos Felipe; lateral direito, Gilberto; dupla de zaga, Nino e Digão; na lateral esquerda, Caio Henrique; no meio de campo, Alan, Yuri, Nenê e Daniel; no ataque, Marcos Paulo e Johnny Gonçalves. A Rádio Nacional transmite Fluminense e Fortaleza nesta quarta, a partir das 9h10, direto do Maracanã. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
Voltou cheio de graça, hein, garoto? É isso aí. 17-14, Rodrigão batendo as informações do Fluminense. Bola rolando 9:30, como ele falou, abertura 9:10. E para analisar esse jogo, tá chegando ele, que sabe o que diz. Boa tarde, seu Valdirzinho.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde aos ouvintes ligados nesse show de bola nacional. É um jogo interessante, sabe? A Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza vem fazendo uma excelente campanha, vem até de uma vitória contra o Goiás no último domingo, por 2-1, já está classificado na Copa Sul-Americana. E o Fluminense conseguiu a sua manutenção na Série A, juntamente com o Botafogo, depois daquela vitória do Vasco, mas tem um objetivo também, que é terminar o ano com uma classificação para a Copa Sul-Americana, o que eu não acho impossível, não. Pode ser até difícil, mas não impossível. O Fluminense tem condições de, agora está mais leve, já não corre mais risco, de fazer um bom jogo hoje, conseguir uma vitória e, quem sabe, trazer uma vitória até o empate de São Paulo, o que o classificaria para a Copa Sul-Americana, que seria importante, porque terminaria com uma boa posição na tabela, receberia uma boa premiação e garantindo a sua participação numa competição a nível sul-americano que tem boa rentabilidade, que é a Copa Sul-Americana. Então, acredito que vai ser um bom jogo, jogo aberto, porque Fortaleza tem uma excelente equipe, tem bons jogadores, está vivendo um bom momento, e o Fluminense agora mais leve pode jogar um bom futebol e conseguiu um resultado positivo. Com relação ao que o Rodrigo destacou, que os jogadores pediram para não concentrar, eu acho que eles foram corretos, porque eles foram bastante profissionais até agora. E não é porque você vai deixar de concentrar que você não vai correr, não vai lutar, não vai brigar por uma vitória. Eles tomaram uma decisão correta, estão com salários atrasados, mas foram profissionais em todos os jogos, lutaram, brigaram. Pode ter deficiência, pode, mas foram profissionais, lutaram, suaram, tiveram dignidade envergando a camisa do Fluminense. Se não tem condição de jogar, é um outro problema. Não é porque contrataram errado, mas eles foram profissionais e dignificaram a camisa do Fluminense, estão na Série A. Eu acho que essa atitude de não concentrar é uma coisa normal. Eles vão almoçar na concentração, ou vão lanchar agora, daqui a pouco, e depois vão pro jogo. Não é o primeiro nem será o último caso. O Botafogo já fez isso, o Vasco já fez isso, outras equipes já fizeram. E o mundo não acaba por aí. Os caras vão lá e vão jogar e pronto. Então, eu acho que os jogadores do Fluminense foram bastante profissionais. E cabe ao presidente Mário Bittencourt correr atrás e fazer com que, pelo menos, até o final do ano, os jogadores possam receber o seu salário para ter umas férias mais tranquilas, né, Mazé?
É verdade. E em relação ao jogo, Valdir, depois vamos falar um pouquinho da concentração, dessa liberação também. Pelo time já está livre do rebaixamento, assim como o Botafogo, assim como o Atlético Mineiro, assim como o Vasco da Gama. Você acha que o time pode ficar mais solto, mais à vontade? Aquele negócio de segundo tempo tremer, o time recuar, pode ser uma postura diferente diante do Fortaleza? Acredito pode. Até com um bom público no Maracanã logo mais?
Pode mesmo. Sabe por quê, Mazella? Porque tira aquele peso nas costas, aquele piano nas costas. Porque é muito ruim para um time grande você ser rebaixado. O Fluminense já passou por isso, Vasco, Botafogo, outros grandes já passaram, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras. É muito ruim. E você já entra com uma sobrecarga muito grande. Agora, mais relaxado, vamos supor, o Fluminense contra o Avaí, eu vi os melhores momentos, ele fez um mau primeiro tempo, criou várias situações de gol, mas no segundo tempo foi para trás. Para quê? Para garantir o resultado. Hoje, ele precisa da vitória? Precisa. Mas não é de maneira desesperadora, como era até o jogo do Avaí, até antes da vitória do Vasco sobre o Cruzeiro. Então vai ser um jogo melhor. E o Fortaleza já está na Copa Sul-Americana, já está fazendo uma campanha fantástica, e também vai jogar, sabe? Mas, né? Então eu tenho certeza que vai ser um jogo bom, sabe? Até por isso, porque as equipes vão jogar de maneira ofensiva, sem aquela preocupação. Não acredito que o Marcão vai mandar o time para trás, dentro de 1-0, já mantido na Série A. Tem que continuar tentando, se tiver sempre dentro de 1-0, continuar tentando, fazer o segundo gol de maneira ofensiva para ir para a Sul-Americana. Então eu acho que o jogo vai ser melhor do que a gente viu alguns jogos do Fluminense, só do Fluminense, como do Botafogo, do próprio Vasco, de outras equipes que não tinham resolvido a sua situação. Então, acho que hoje eu tenho a expectativa de um grande jogo público. Eu fico na casa dos 20 mil, mas eu acho que não passa disso não, até pelo horário. E sabe, o torcedor, ele é muito motivacional. Você veja bem, o Fluminense garantiu, se esse jogo fosse um jogo que o Fluminense precisasse da vitória para garantir a permanência na Série A, talvez lotasse. Hoje o torcedor vai mais leve, mas já está na Série A, entendeu? Pode ser que não tenhamos um grande público, porque eu estou na faixa de 20 mil.
Você já está, o Brandão quer saber se você já está no Maracanã.
Não, estou caminhando para lá.
Você está caminhando é longe, hein, Valdir? Você vai chegar suado, fininho, cansado, hein?
Como eu tô fininho, diferente de você.
Ah, sim. Não. Ah, meu Deus. O Brandão quer te derrubar, viu?
O Brandão é uma grande figura, mas eu não posso reclamar nada do Brandão, amigo. Depois daquela vitória 1-0 do Vasco, temos que aplaudir e abraçar o Brandão.
Aplaudir e abraçar o nosso querido Roberto Brandão. Para quem não sabe, estamos se referindo ao Brandão, é o produtor executivo do esporte aqui da EBC. Então tá legal. Então, Brandãozinho, como sempre aqui, ele vem ao programa para dormir. Mas enfim. Ele entra no estúdio e dorme. Hein?
O estúdio tem um sonífero para ele.
É impressionante. O ar funciona direitinho. Ele fica longe do chefe ou dos chefes. Aí ele fala: aqui eu fico tranquilo. Aí ele
sempre. Eu acho que ele não dorme em casa para dormir no estúdio.
Eu também acho. Eu tenho essa impressão. Então tá aí: Fluminense e Fortaleza. Para você acompanhar pela Rádio Nacional, estarei lá daqui a pouquinho. Ao lado do Valdir Luiz, é capaz de chegar primeiro que ele vai andando, eu vou de carro. E também o nosso Rodrigo Ricardo.
Praticamente juntos. Você chega primeiro, é um
repasso. Já foi tempo, meu garoto.
É bom que ele faça recibo.
Ele gosta. Eu que passo recibo.
É você que tá passando recibo,
Tá no Maracanã, não. É eu que passo recibo. Tá bom, então.
17. Papo de maluco, meu Deus do céu.
Cabecinha, boa tarde, cabeça.
Boa tarde pra você, então.
Luiz Ferreira voltou. É nacional.
O papai do Sávio Espíndola voltou assim a mil pelo Brasil, como diria Garcia Júnior.
Quebra tudo,
Rafinha. Então, aliás, mandar um beijo carinhoso aqui pro papai Espíndola, mamãe Espíndola, que o Sávio tá uma gracinha, realmente. Vi as fotos, acompanha no Face. Cabeludo, moleque tem 3 dias de vida, tem mais cabelo que eu. Cabeça e Brandão e Valdir juntos, impressionante.
Que não é muito difícil também, né?
Mas com o mês é... Moleque é cabeludo pra caramba, hein? Vê se agora o Rafael toma jeito na vida. É isso aí.
Isso, cara.
Agora é pai, cara. Acabou a moleza, bicho.
Vamos lá
nada. Quem comanda o programa sou eu, você fica na sua. Rafinha, deixa o Rafinha de lado um pouquinho. Meu amigo Luiz Ferreira, e a rodada de hoje, de número 37, como diriam os antigos, a penúltima rodada do Brasileiro.
Começa às 19 horas, horário de Brasília, na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Santos. 19 horas e 30 minutos, no Mineirão tem Atlético Mineiro e Botafogo. Mesmo horário lá em Fortaleza, no Castelão, muita gente interessada nesse jogo, Ceará e Corinthians. 21 horas, na Arena Condá e Chapecó tem Chapecoense e CSA. 21 horas e 30 minutos tem São Paulo e Internacional no Morumbi, em São Paulo. Jogo que vai, inclusive, briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. E 21 horas e 30 minutos, transmissão da Rádio Nacional a partir de 21 horas e 10 minutos, tem Fluminense e Fortaleza aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã.
É o último jogo de hoje.
Amanhã tem Grêmio e Cruzeiro, 19 horas e 15 minutos na Arena do Grêmio. O Cruzeiro já entra em campo sabendo o resultado do jogo do Ceará.
Então, para que a gente tenha uma noção, esticando um pouquinho o primeiro bloco ainda, o Ceará vencendo, o Cruzeiro empatando amanhã já roda.
Exatamente.
O Ceará empatando, aí a decisão...
Não, se o Ceará empatar, vai a 39. Se o Cruzeiro perder... Já vai pro vinagre.
Ah, porque perde o número de vitórias.
Exato, né? Que o Ceará tem 10 vitórias contra 7 do Cruzeiro. Então o Cruzeiro pode nem pensar em perder esse jogo.
Só poderia pensar em perder esse jogo se o Ceará perder o jogo. Exatamente.
Exatamente. Isso. Aí tem que secar na última rodada. O Cruzeirense vai vestir camisa do Botafogo para torcer pro Botafogo vencer o Ceará e o Cruzeiro ter que vencer o Palmeiras. Aliás, esse jogo já tá dando problema. No próximo final de semana, o Cruzeiro pediu que a partida com o Palmeiras fosse realizada com torcida única. Entra aquela coisa, o Palmeiras fez o mesmo com o Flamengo, o Cruzeiro se viu no direito de fazer o mesmo com o Palmeiras.
Você vê que uma atitude errada, Valdir, olha o desdobramento disso aí.
É lamentável, né? É lamentável. Você vê, é a segunda vez que o Palmeiras toma essa atitude. No Campeonato Brasileiro, fez contra o Cruzeiro, fez contra o Flamengo. Agora, o Cruzeiro é além da reciprocidade, Mazela. É que nem o Atlético Mineiro. Tinha uma liminar, o Atlético Paranaense. Ele tinha uma liminar que não teria torcida dos adversários nos seus jogos. Aí, quando veio aqui jogar no Rio, o Botafogo não abriu, o Vasco não abriu, o Flamengo não abriu, o Fluminense não abriu, está todo mundo correto. Agora as liminares já caiu. O Petrópolis já mudou de ideia, o ano que vem vai ter presença. Então, para que isso? Sabe, é um problema, e as pessoas também criando problemas à toa, mandando, e agora lá em São Paulo, os caras mandando, estavam acompanhando alguns programas de televisão, as pessoas, a torcida mandando o Corinthians entregar, ninguém vai entregar jogo pra ninguém, todo mundo tem obstáculo, todo mundo é profissional, quando a bola rola, todo mundo corre. Então, é uma série de coisas erradas. O Cruzeiro chegou a essa situação por culpa própria, e ele tem o seguinte, ele tem que ganhar os dois jogos, e como disse bem o Luiz Ferreira, amanhã ele pode ser rebaixado, e domingo a rodada só vai valer para duas coisas, para a Sul-Americana e para a Libertadores, se o Cruzeiro não ganhar do Grêmio amanhã, e o Ceará empatar hoje, o Cruzeiro não ganhar amanhã, já valeu, um abraço, porque no máximo o Cruzeiro, explicou o Luiz bem, ou no máximo o Cruzeiro chega a 39, se o Ceará não ganhar do Botafogo, nem empatar. Então, sabe, o Cruzeiro está merecendo cair, porque fez tudo errado. Tem algumas equipes que fizeram tudo errado, mas foram salvas. Mas o Cruzeiro fez tudo errado e acabou não dando certo.
É verdade. Então, só para esclarecer a posição do Cruzeiro, antes, porém, confirme a rodada de quinta-feira.
Além de Grêmio e Cruzeiro, 19 horas e 15 minutos em Porto Alegre, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, vai ter Palmeiras e Goiás, 19 horas e 15 minutos.
Por que lá?
Problemas, shows no Allianz Parque, questão do gramado. Então... O estádio é do Palmeiras e não
vai
é.
Vai ter um show sábado lá, Mazela.
Quem vai cantar lá, Valdir?
Não sei, mas vai ter um show. Eu não, com certeza não vou, porque deve ser uma banda de rock. Se fosse um sertanejo, eu teria. Mas olha, vai ter um show, e o contrato que tem, você tem que entregar o estádio com 5 dias úteis para ser preparado o palco. Então, por isso que o Palmeiras vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Também é para fugir da pressão da torcida, né?
Mas o Palmeiras agora também, segundo ou terceiro, não muda a rica. A sua premiação da CBF.
Só grana.
Premiação é boa. Mas qual a diferença da segunda para a terceira premiação?
Não deve ser grande coisa.
Também o Palmeiras tem um grande patrocinador. Acho que a situação financeira do Palmeiras não é tão ruim assim. Então, acho que não muda muito para o Palmeiras.
Enfim, mas como dizem os Mamonas Assassinas, Monique Good, nós não have, né?
Mas esse não é deles, não. Eles botaram na música, né? Isso é antigo. Então, confirmando, sobe aqui a tabelinha aqui, lá pra cima. Então, daqui a pouquinho, meu amigo Luiz Ferreira,
19 horas.
Atlético e Santos, jogo mais pro Santos pra garantir talvez o vice-campeonato. Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo brigando pela Sul-Americana. O Atlético praticamente garantido a Sul-Americana. Ceará e Corinthians.
Esse jogo,
o Corinthians brigando pela Liberta, enquanto que o Ceará brigando pela permanência na primeira divisão. Chapecoense e CSA, jogo dos rebaixados não vale nada. São Paulo Internacional vale Libertadores da América.
Confronto direto, inclusive.
São Paulo tem 57, o Internacional tem 54. E o Internacional, vencendo o jogo de hoje, passa inclusive o São Paulo
no número de vitórias,
não na pontuação que iguala. E fechando os jogos de hoje, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza ainda brigando com uma pré-Libertadores e o Fluminense brigando pela uma Sul-Americana. Enquanto que pois não, senhor?
Só um detalhe. São Paulo colocou ingresso a R$5, amigo. R$5 hoje. É para lotar o Morumbi. E dizem que segunda-feira cai abraçados Raí e Fernando Diniz.
Tá certo,
ainda está tendo uma confusão no São Paulo, os conselheiros pediram impeachment do presidente Leco, está uma confusão lá de ter usado o fundo do clube para um monte de coisa. Enfim, o São Paulo está uma bagunça só.
E sempre dirigente envolvido.
Agora é interessante, São Paulo e Cruzeiro, há pelo menos 10 anos atrás...
Eram modelos
de gestão. Você olha, São Paulo, verdade. Cruzeiro, você vê que... Meme, a que ponto chegamos?
Mas se você pegar o futebol até a década de 60, início de 70, qual era o modelo de gestão de futebol? Qual era o clube que era? Fluminense. E hoje em dia,
obrigado, mano.
Eu vou sentar e chorar, meu Deus do céu.
Ô, Mazela, me permita, o Luiz falou um detalhe muito interessante. Todo mundo falava, o Cruzeiro não atrasa salário. O Cruzeiro paga quinzenalmente. O Cruzeiro é um modelo de gestão. Os irmãos Perrelas são fantásticos. Depois aconteceu um monte de problemas pessoais na vida dos irmãos Perrelas aí. Eles largaram o Cruzeiro e o Cruzeiro degringolou. E o São Paulo a mesma coisa. O São Paulo não ganha um título desde 2008. Sabe? Nem Paulista ele ganha. Paulista que não ganhou título, ele ganhou aquela Copa Sul-Americana de 2012, que só teve um tempo. Só teve um tempo. E depois depois o Comebol ratificou o título por causa daquela brigalhada que houve no intervalo do jogo. Mas o São Paulo está realmente carecendo de uma mudança drástica, né, Mazela?
É verdade. Amanhã, então, Grêmio e Cruzeiro, jogo válido pelo Cruzeiro. Dependendo do resultado de Ceará com Corinthians, o Cruzeiro tem que entrar amanhã com sangue nos olhos, se não cai. O Grêmio não muda muita coisa, está garantido já praticamente na Libertadores. Palmeiras e Goiás, o Palmeiras brigando pela segunda colocação com o Santos. O Goiás, uma campanha bem maneira, já na Sul-Americana. Bahia e Vasco, ambos, como diriam os antigos, ambos os dois na Sul-Americana.
Não muito almejado. Ainda os dois têm chances remotas,
mas é Sul-Americana. E o Flamengo voando baixo, voando com velocidade supersônica, pegando o rebaixado Avaí amanhã no Maracanã. Eu acho que esse bobear vai dar um sapeca iaiá no Avaí, se jogar com vontade, como vem jogando, aliás, todos os jogos do Flamengo, independente do adversário. O Avaí pode sair com uma goleada histórica amanhã do Maraca. 17:30. Jesus Cristo, vamos pro nosso break aqui, já, olha só, não parece, olha lá, esse cara, meu Deus do céu, tá igualzinho, agora tem que se comportar como tal. 17:30, vamos dar uma paradinha e voltamos já, com o programa mais querido do Brasil.
No Mundo da Bola.
Saque Certo, Bispa Zepe.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Alô, quem fala? Fazendo você feliz com o futebol. É Valdir Luiz? Pois não. Seu Valdir? Seu Valdir quer falar com você. Olha lá, Valdir nem responde, olha lá, Valdir nem responde, tá certo.
Fala, Mazela.
Não, vou falar, era telefone pra você não quis atender, agora eu vou...
Ah, eu não atendo o telefone no ar.
Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Com meu querido amigo, professor e mestre, Wagner Gomes.
O Brasil tem pela primeira vez na história uma representante entre as 50 melhores do ranking mundial feminino de tênis de mesa. Bruna Takahashi, de 19 anos, foi confirmada na última terça-feira na 49ª posição na lista de dezembro pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. A atleta do Sporting de Lisboa estava em 51º lugar na contagem anterior. Os pontos acumulados por Bruna foram os do Aberto da Áustria, onde caiu na última fase preliminar. Nesta temporada, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em Lima e foi finalista do Campeonato Pan-Americano em Assunção, o que lhe garantiu 2.525 pontos dos 5.430 pontos que soma atualmente. Shen Meng é a líder do ranking feminino, que só tem asiáticas nas 13 primeiras colocações. Da Rádio Nacional,
Wagner Gomes.
Valeu, Rafinha. Wagner Gomes batendo tudo pra você. Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Tem esporte em geral, tem Wagner Gomes na cobertura. 17:33. Rafael Espíndola, o cabeça da banda Roterdã, chegando no pedaço com o que, Rafa?
Uma vez Flamengo. sempre trazer. Negrão,
voando baixo, ou então que se voa alto, altitude de cruzeiro. Vambora, vambora. Ô Mengão, é isso aí, solta o hino com o maneiro.
Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Avaí, o lanterna do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pensando no próximo compromisso, a equipe treinou na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Será o último jogo da equipe rubro-negra no Maracanã em 2019. No Brasileiro, está invicta. Até o momento, foram 18 jogos, sendo 16 vitórias e 2 empates. Se levarmos em consideração todas as competições, o Carioca, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, a última derrota foi contra o Peñarol do Uruguai no dia 3 de abril. Os rubro-negros perderam por 1 a 0 pela Libertadores. Nestes 8 meses de invencibilidade, ao todo, o clube carioca soma 26 jogos, sendo 22 vitórias e 4 empates. Gabigol, que ainda não confirmou a permanência no clube, fala sobre a força do time no estádio.
Temos várias lembranças, né, do Maracanã. Acho que esse ano o Maracanã foi muito especial, né? Óbvio que já é pela história, mas creio que esse ano foi muito especial. Me recordo de vários jogos, desde o Carioca, que a torcida compareceu, nos apoiou. Não me lembro muito bem quais jogos a gente perdeu no Maracanã, porque realmente foram poucos. Acho que todos os adversários que jogaram no Maracanã têm sentido a nossa força, a força da torcida. Então, creio eu que foi um ano especial para todos os flamenguistas. E acho que a gente colocou essa marca no Flamengo de uma vez, que quem vier jogar aqui no Maracanã vai sofrer bastante contra a gente. Até porque o estádio sempre está cheio, então não tem como você não sentir a pressão de jogar no Maracanã contra o Flamengo. A gente espera fazer esse jogo de amanhã muito bem feito, com a vitória, se Deus quiser, jogando como a gente vem fazendo, para conseguir os 3 pontos que vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa aumentar nosso número de vitórias e quem sabe aumentar o recorde.
E ainda diz que não tem pensado no futuro.
Não tenho pensado nisso, tenho pensado nesses últimos jogos. Depois a gente tem um Mundial que vai ser especial para todos os flamenguistas, depois de muito tempo. Todos os jogadores têm seus sonhos, mas, como eu falei, eu tô aqui no Flamengo e tô realizando um sonho muito, muito lindo. Tem tudo saído perfeito, mais do que eu sonhei. Tenho conquistado coisas enormes, batido recordes. Eu espero que tudo corra bem, como eu venho falando, tá sendo conversado. De certo, a gente ainda não tem nada, mas eu tento aproveitar esses jogos que restam. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que ano que vem eu posso estar aqui de novo.
Ele tem contrato até o fim do ano e ainda não respondeu se vai aceitar a proposta para a permanência no clube. A diretoria rubro-negra já chegou a um acordo com a Inter de Milão para comprar os direitos econômicos do atacante. 16 milhões de euros por 80%, cerca de 74 milhões e 500 mil reais. A ideia de Gabigol é aguardar para ver se alguma oferta de um time atrativo da Europa vai chegar. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Olha só, Valdir, a gente podia falar um pouquinho de Flamengo e Avaí amanhã, bababá, mas sobre os objetivos do Flamengo em quebrar recordes, mas eu queria me deter um pouquinho mais, 17 e 37, em relação a esse início de novela envolvendo o Gabigol. Você acredita que seria melhor ele ficar ou voltar? Porque eu lembro, ele foi para a Europa, ele teve um bom início de carreira no Santos, e depois foi para a Europa e não rodou, não foi legal, nem jogou praticamente. É. E meio marrentinho lá, não foi? Ele criou, reclamou, caramba.
Ele não jogou no Inter de Milão, não jogou no Benfica.
Então.
O problema é o seguinte, Mazela, o jogador de futebol, às vezes ele é muito mal assessorado, né? Na maioria das vezes. Se eu fosse ele, mas só que eu não sou ele. Se eu fosse ele, eu ficaria, renovaria com o Flamengo. Por quê? Ele tem um salário no Brasil a nível de Europa, meu. Pra você sair do Brasil pra jogar num time mambembe aí, fica no Flamengo, que é um gigante. Ou você vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, sabe? No Bayern de Munique, entendeu? Pra você jogar numa segunda divisão do futebol italiano, futebol espanhol, Não vai, pô. Então, eu, se eu fosse ele, eu ficava. E o Flamengo tem grana para contratar ele. Então, ele, eu estou sentindo que ele está querendo fazer algum leilão. Ah, hoje pode ser, amanhã pode ser meu último jogo. Ele não está sendo, na minha opinião, inteligente, mas cada um sabe onde o calapeta. Eu ficaria. Porque se ele pedir um milhão e meio, Flamengo, ele deve ganhar quase isso. Se ele pedir uma 500 mil, o Flamengo dá. Ele é ídolo da torcida, é ídolo da garotada. Mora no Rio de Janeiro, num clube que pode ser campeão do mundo, já ganhou Libertadores, já ganhou estadual, já ganhou o Acelho...
Brasileiro.
Brasileiro. E, entendeu? E pode crescer mais ainda se mantiver esse elenco e acertar mais alguns reforços. E o Flamengo tem condição para isso. Então, eu ficaria. Mas você sabe que tem empresário. E o empresário só ganha, ele não ganha no salário. Ele ganha na saída. Então, está pressionando. Eu, se eu fosse ele, eu ficaria. Mas sabe como é que era? O jogador às vezes não pensa. E tirando esses grandes da Europa, ela fica no Flamengo. E o Flamengo vai ter que, se ele sair, a Sora Tech vai procurar um outro atacante, o Diego Costa e outros atacantes por aí. Mas ele encaixou muito bem. Seria realmente, se isso acontecer, uma perda muito grande pro Flamengo. Que ele vive, talvez, o melhor momento na carreira dele. Que ele voltou pro Brasil embaixo, hein?
É verdade, não. É isso.
Ele voltou embaixo. E tanto é que o Santos não fez muita força para manter o empréstimo dele, no final do ano passado, que pede ter sido atingido. Não foi muita força, o Flamengo foi, pegou. Pô, ele, olha, o jogador de futebol tinha que pensar um pouquinho mais, mas ela, se ele pensasse um pouquinho mais, talvez a vida para ele, se ele fosse melhor do que já é.
Tá certo. Alguma informação, Luiz Ferreira?
Olha, Mazella, o Flamengo já divulgou, inclusive, a sua lista de relacionados para a disputa do Campeonato Mundial. Sem maiores surpresas, goleiros Diego Alves, César, Gabriel Batista, laterais Rafinha, Rodinei, Felipe Luiz e Renê, zagueiros Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rodolfo e Túlia, volantes William Arão, Gerson e Pires da Mota, meias Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Reinier, atacantes Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrio. O Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, enfrentando o Esperance da Tunísia. Ou o Al Hilal da Arábia. O Al Hilal, inclusive, já foi treinado pelo próprio Jorge Jesus e é o atual clube do Cuéllar, colombiano, que já atuou pelo Mengão, Mazella.
Tá certo. 17 horas, 41 minutinhos e a sequência do nosso programa.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vasco da Gama chegando, o Vasco da Gama com cada vez mais associados no sócio-torcedor, batendo recorde de em cima de recorde. E quem fala aqui no Mundo da Bola do Vasco é ele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Vasco só entra em campo na quinta-feira, mas o torcedor que ainda acredita em uma vaga para a Libertadores vai ficar atento às partidas de hoje. Praticamente garantido na Sul-Americana, o Cruz Maltino tem chances mínimas de conseguir disputar a maior competição do continente. O time de Vanderlei Luxemburgo consegue chegar à oitava posição se vencer os dois últimos jogos. O Corinthians perder seus dois últimos confrontos contra Ceará e Fluminense. E Goiás e Fortaleza sofrerem uma derrota ou terminarem a competição com dois empates. É muito difícil e o próprio elenco vascaíno reconhece isso. Logo após a derrota para o São Paulo, o lateral direito Iago Pikachu já sabia que a vaga tinha ficado distante.
Ah, fica muito difícil, né? Até porque os resultados dessa vez não foram dos melhores, né? Adversário, os concorrentes, né? Praticamente todos venceram, se distanciaram e a distância aumentou e tem apenas 3 jogos, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça, continuar trabalhando para esses 3 jogos, fazer o nosso melhor e vendo o que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que realmente essa vaga para a pré-Libertadores ficou um pouquinho distante, mas temos que fazer o nosso papel agora diante do Cruzeiro dentro de casa.
O Vasco jogou contra o Cruzeiro, ganhou e ainda tem chances de ir à Libertadores. Como o próprio lateral disse, é pensar em cada partida. O próximo compromisso será com o Bahia, quinta-feira, na Fonte Nova, às 7h15 da noite. É um adversário direto, já que o Esquadrão de Aço tem 48 pontos, um a mais que o Gigante da Colina. Vanderlei Luxemburgo terá um desfalque para o jogo em Salvador. O autor do gol da vitória contra o Cruzeiro, Fred Guarim, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Por outro lado, Raul retorna de suspensão e deve ser titular. Marco Júnior, que foi poupado devido a um choque de cabeça na partida contra o São Paulo, também tem chances de jogar. Depois do confronto com o Bahia, o Vasco fecha a participação no Campeonato Brasileiro no domingo, às 4 horas da tarde, contra a Chapecoense. O presidente do clube, Alexandre Campello, confirmou em sua conta no Twitter a transferência da partida de São Januário para o Maracanã. A expectativa é de um grande público, embalado pela adesão em massa de sócio-torcedores. Na última terça-feira, o Vasco ultrapassou o Flamengo e se tornou o clube com o maior número de sócio-torcedores do Brasil. No início da manhã desta quarta-feira, o clube já havia alcançado o número de 148 mil sócios. A promoção de 50% de desconto nos planos de sócio-torcedor do Vasco segue até domingo, dia da partida com a Chapecoense. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Olha só, Valdir. Em relação ao Vasco também, que o Vasco está jogando, vai jogar amanhã, tudo certinho, bonitinho. Mas o que me chama a atenção na matéria do Maurício, Valdir, é a possibilidade do Vasco chegar a Libertadores. Eu acho que isso aí é apenas uma injeção de ânimo, que o Vasco normalmente não chegará. Eu acho muito difícil, porque precisa de combinação de resultados. Agora, eu conversava com o Cabeça e também com o Brandão aqui no estúdio, é o seguinte, nunca foi tão fácil se classificar para uma Libertadores, que a pontuação desse ano vai ser baixa, hein, Valdir?
É verdade, concordo inteiramente com você em tudo que você falou. Primeiro,
muito obrigado.
O Vasco desperdiçou, quando você é russo, a gente concorda. O Vasco desperdiçou as oportunidades de chegar na Libertadores com os jogos que ele perdeu em casa. Se ele mantivesse aquele nível que, depois que o Vanderlei assumiu, depois houve uma queda. E aí ficou ruim, ficou difícil para ele. Tudo bem, ele pode até ganhar do Bahia, vai ganhar da Chapecoense, mas a Libertadores, para mim, é muito difícil. E, sabe, uma notícia boa do Vasco, eu encontrei um amigo que é do Conselho de Benemérito do Vasco, doutor Silvio Godoy, e ele me passou que o Conselho de Benemérito aprovou, e hoje vai ser aprovado na reunião do Conselho Deliberativo, duas coisas importantíssimas para o Vasco. Primeiro, a eleição agora vai ser como normal. Quem foi eleito pelos sócios em novembro desse ano, é o presidente, não tem aquele negócio de quando chegar em dezembro ou janeiro, fazer uma nova eleição para o Conselho, não. Vai ser a eleição direta, como acontece nos outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo clube. Então, vai ser aprovada hoje pelo Conselho. E a outra medida é que o Vasco vai iniciar já em janeiro as obras de ampliação de São Januário para 43 mil lugares. Já acertou com o prefeito Marcelo Crivella a melhoria do entorno e o Vasco vai ficar praticamente um ano sem jogar. Deve jogar alguns jogos no estádio Nilton Santos, que deve estar seguindo também no Maracanã. Então, uma boa notícia para o torcedor do Vasco, né? E essa expectativa que o Maurício falou do jogo de domingo, já, olha, o Vasco já avisou a Chapecoense abriu mão da sua carga, porque não vem ninguém, está rebaixado. Meu amigo, vai dar uns de 65 a 70 mil. Como é o futebol, né? O efeito Flamengo, aquilo que eu falei no comentário de domingo, o efeito Flamengo. Quer dizer, motivou todo mundo. E o Vasco unido é muito forte. E essa campanha de sócio-torcedor provou que o dia que o Vasco parar de brigar entre ele e brigar no bom sentido somente com os adversários, ele se torna um time muito forte, né, Mazel?
O interessante é que pessoas aqui na televisão estão fazendo pesquisa a respeito dessas estatísticas, hein, Cabeça?
Muita gente preocupada com o fato do Vasco poder bater alguns recordes aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, sei que a Dataflá e a Flamureta estão...
Ah, era isso que eu estava escutando da minha mesa longe. Não, que tem que ver se a polícia conta, menor conta, dono de cadeira perpétua. Era isso a conversa?
A gente foi conversando ali, mas a nossa redação...
Falar, mas o Instituto de Pesquisa, a Data Boca, está achando que não vai passar não, hein?
Olha, a gente
tá
fica com... Isso
tá
surgiu...
pesquisa na Gomes Freire, na Roda Relação. O senhor acha que vai dar o Vasco superar o Flamengo? Está tendo uma pesquisa que vai me falar isso hoje. A Data Boca, que é um instituto novo de pesquisa.
Olha, eu sei que quando a gente estava conversando para fazer o programa, a gente perguntou, pô, qual o plano de sócio-torcedor do Vasco está sendo mais acessado? Ah, esse aqui, quanto que é? Pô, faz a conta. Poxa, legal se todo mundo pagar, é tanto pro Vasco. Legal, é que surgiu a voz ali no além. Não, mas não pode ser 70. Eu falei, claro, eu sei que não pode ser 70 mil, até porque não permite, a gente acompanha. Mas assim...
A voz do além
agora
bom,
sim, né? Tá meio... Tá esquisito.
Você botou a voz do além?
É, veio a voz do além ali do lado esquerdo, no lado esquerdo.
Eu já sei. Deve ser aquele senhor calvo que levanta para dar explicações finais.
É, o próprio. E o Brandão que traz essas fofocas para cá. É impressionante. 17h48. já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Está
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com futebol e lhe convidando para logo mais 9h30, bola rolando, ficar de olho na tela ouvindo Mazella para Fluminense e Fortaleza. E na sequência do nosso programa Espíndola.
Momento Estádio.
A volta do nosso querido mestre professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Após um período de 6 meses afastado por motivos pessoais, o judoca medalhista olímpico Thiago Camilo está de volta à presidência da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. A partir da última terça-feira, o paulista de 39 anos reassumiu o posto no lugar da pentatleta Yane Marques, que solicitou licença maternidade. Formada por grandes destaques do esporte nacional, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro foi criada em 2009, seguindo o modelo da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, o COI. O principal objetivo da Comissão de Atletas é atuar como um canal de comunicação entre os atletas e o COB, oferecendo sugestões e recomendações sobre quaisquer assuntos relacionados ao momento olímpico. Tem como missão estabelecer um ambiente de discussão para os atletas compartilharem informações e ideias relacionadas aos Jogos Olímpicos Pan-Americanos e Sul-Americanos. Além disso, analisa a adoção dos melhores modelos, técnicas e interesses dos atletas e formula recomendações sobre estes itens. Da Rádio Nacional,
Wagner Gomes.
Rafinha, reta final do programa, chegando o time do seu Valdir.
Botafogo, Botafogo.
Luizinho Ferreira, fala.
E nós vamos ouvir o lateral direito Marcinho, sem mais delongas, falando sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro. A bola rola 19h30. Interessa muito ao Botafogo com relação a uma vaga na Copa Sul-Americana. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que não muda a chave, porque a gente estava pensando até o fim do campeonato como as finais que o Yuri falou. Eu até estive de fora nesse período que eles começaram a ter esse... Fiquei de fora do campo, né, que eu digo. Que eles começaram a pensar assim, como cada jogo uma final, para a gente conseguir de vez se distanciar dessa zona de rebaixamento. Então, acho que não muda a chave. A gente continua na chave de que são finais. Então, acho que amanhã é mais uma final e no domingo é outra final. Então, acho que não vai mudar em nada. Nós vamos ter mais motivação, porque agora é uma motivação muito mais positiva, uma coisa muito melhor que a gente vai estar brigando. Então acho que é isso, a gente não vai mudar a nossa cabeça. Estamos focados, muito focados para esses 2 últimos jogos e para entrar de férias aí com tudo que tem de bom para a gente.
Tendência que o Botafogo entre em campo logo mais com Gatito Fernandes no gol, Marcinho, João Carli, Marcelo Benevenuto e Lucas Barros, João Paulo, Cícero e Léo Valência, Luiz Fernando, Diego Souza e Juan. A gente lembra, Alex Santana está suspenso, não joga, e nem o Gabriel, que está vinculado ao Atlético, Mazella.
E aí, Valdir, 52 agora, 17:52, seu detalhe final envolvendo o Botafogo, Valdirzinho.
Rapidinho, Mazella, com o que o Botafogo vai jogar mais leva descontraído. Se ele fizer 4 ou 6 pontos...
Valdir, não dá não. Valdir, tá ruim aí. Um abraço, pegue o carro, não vá a pé, hein?
Valeu, um abraço.
Tchau, não deu. E será que é um mau agouro para o Botafogo? O Valdir falando de Botafogo, começou...
Se a linha tivesse caído, eu ia ficar preocupado.
Já é para ficar preocupado, hein? Eu acho que é um mau agouro para o Botafogo.
Sei lá, palpite?
Palpite, vamos lá. Começou Botafogo e...
Atlético Mineiro, Botafogo.
Fala.
Atlético 1-0.
Brandão. Atlético 1-0. Rafinha, Atlético 3-0. É, 3-0, é isso aí. Então tá, Atlético ganha, mas eu nem ia falar que o Botafogo ia ganhar, mas depois desse pum, bum, bum em cima do Valdir.
Bum.
Eu acho que vai dar zebra. Acho que o Botafogo vai se ferrar. Uhum. Outro jogo envolvendo times do Rio: Fluminense e Fortaleza. Quem ganha pra você, Rafinha? Fluminense e Fortaleza. Ah, garoto. Time do filho mexe com você, né? Tá legal, então. Vai ganhar o Fluminense, 2-0. Obrigado, Rafa. Você, Brandão? 1-1, Brandão deu. Um palpite ou um?
2-2.
2-2. Então vamos ver quem acerta. Seu Rafinha, eu acho que o Sávio vai acertar, vocês dois vão errar e a gente vai acertar provavelmente o jogo muito do Botafogo. Bem. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho. Foi com muita alegria que apresentamos o programa No Mundo da Bola. Lembrando e convidando a todos para as 9h10 da noite, a abertura da nossa grande jornada. E às 9h30, bola rolando, você de olho na tela, ouvindo Mazela para Flusão e Fortaleza. Aquele abraço e até já, galera! Ricardo!